Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, internautas, bem-vindos à emissão vespertina da Voz da América, neste domingo, 2 de junho. A todos um excelente domingo. Na apresentação, aqui Álvaro Rugel Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria e nas notícias estará aqui o Sérgio Nhambi. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington, em ondas curtas, também em onda média, em frequência modulada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoko, a Rádio Papagaio, Uberuland, também a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio, em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Na missão de hoje teremos, como habitualmente, a janela de Angola. Hoje iremos falar sobre o aumento do consumo de drogas, que está a preocupar autoridades, especialistas e as famílias. Também teremos a habitual rubrica Perguntas à doutora Graça Matzinha sobre saúde e ainda na rubrica Fala África, a nossa colega Dani Steski conversa com Daniel Sarciolo, estudante de arquitetura, defensor de causas sociais e também designer. Mas primeiro vamos saber as histórias que marcam o mundo. Sérgio Nhambi tem as notícias.
O Congresso Nacional Africano, ANC, não vai considerar quaisquer exigências de possíveis parceiros de coligação para que o presidente Cyril Ramaphosa se demita, disse o secretário-geral do partido, Fikile Mbalula, no domingo, depois de um resultado eleitoral contundente ter acabado com a sua maioria de 30 anos. Enquanto a África do Sul se dirige para uma série de negociações complexas para formar um governo de coligação nacional pela primeira vez e estabelecer estabilidade, Mbalula disse que Ramaphosa permaneceria como líder do partido e que qualquer exigência em relação à sua demissão para dar espaço a negociações era uma área proibida. O presidente Ramaphosa é o presidente do ANC, disse Mbalula, nos primeiros comentários públicos da liderança do ANC desde os resultados eleitorais marcantes. E se vierem até nós com a exigência de que Ramaphosa deve renunciar ao cargo de presidente, isso não vai acontecer. Mbalula disse que o seu partido está aberto a conversações com todos os outros partidos políticos no esforço para formar um governo, mas nenhum partido político vai ditar os nossos termos. O ANC não o farão se vierem até nós com exigência, esqueçam-no, disse Mbalula. O mesmo admitiu que o ANC que tem dominado a política sul-africana desde o fim do apartheid em 1994, sofreu muito nas eleições, mas disse que não foi expulso. A Coreia do Norte anunciou no domingo que vai deixar de enviar balões cheios de lixo através da fronteira com o Sul, afirmando que as massivas nojentas têm sido uma contramedida eficaz contra a propaganda enviada por ativistas anti-regime. Desde terça-feira, o Norte enviou cerca de 1000 balões com sacos de lixo contendo tudo, desde pontas de cigarro a pedaços de cartão e de plástico, segundo as Forças Armadas de Seul, avisando o público para se manter afastado. A Coreia do Sul qualificou a última medida como provocação do seu vizinho nuclearmente armado de irracional e de baixa categoria, mas ao contrário da vaga de lançamentos recentes de mísseis balísticos, a campanha do lixo não viola as sanções das Nações Unidas contra o regime isolado de Kim Jong-un. No domingo, o Seul avisou que tomaria fortes medidas contra a menos que o Norte cancelasse o bombardeamento com balões, afirmando que este é o contrário ao acordo de armistício que pôs fim às hostilidades de guerra da Coreia de 1950-53. Poucas horas após ter se juntado ao TikTok, o candidato presidencial republicano Donald Trump atraiu no domingo 1 milhão de seguidores na plataforma social de vídeos curtos que tentou proibir quando era presidente por razões de segurança nacional. A decisão de aderir à plataforma ajudará o antigo presidente a chegar aos eleitores mais jovens na sua terceira candidatura à Casa Branca. Trump, numa corrida renhida com o atual presidente democrata Joe Biden para as eleições de 5 de novembro. A campanha eleitoral de Biden já está no TikTok, apesar do mesmo ter assinado um projeto de lei que proibiria a aplicação utilizada por 170 milhões de americanos se o seu proprietário chinês ByteDance não a desinvestir. Trump publicou um vídeo de lançamento na sua conta, que tem o endereço Real Donald Trump, na noite de sábado, no qual aparece a cumprimentar os fãs no combate na Ultimate Fighting Championship em New Jersey. A campanha de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Quase 62 mil pessoas morreram de estresse relacionado com o calor no verão de 2022, só na Europa, e de acordo com um novo estudo do painel intergovernamental sobre alterações climáticas, o IPCC, com maior aquecimento global, podemos esperar um aumento de intensidade, frequência e duração de ondas de calor. O relatório, lançado antes do Dia da Ação contra o Calor no domingo, 2 de junho, analisa o papel das alterações climáticas no aumento do número de dias de calor extremo em todo o mundo nos últimos 12 meses. O que estamos a atravessar agora é um assassino silencioso, mas cada vez mais calor. Um que foi particularmente desastroso no ano passado, disse a especialista de clima Frederick Oates, co-líder do World Weather Attribution no Imperial College de Londres, uma das autoras do relatório. Falando a partir de Londres, na passada terça-feira, a mesma disse aos jornalistas em Genebra que o mesmo de maio deste ano foi mais quente do que qualquer outro jamais registado, tal como todos os meses dos últimos 12 meses. Todas as vagas de calor que se registraram atualmente são mais quentes e duram mais tempo do que durariam sem alterações climáticas induzidas pelo homem, sem a queima de carvão, petróleo e gás. Também assistimos a muito mais ondas de calor do que se não houvesse as alterações climáticas, referiu, afirmando que as temperaturas neste momento rondam nos 50 graus Celsius. Todas as decisões que os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris tomaram sobre o local de realização de cada desporto, o envio de competições de surf, por outro lado, nas magas, provocou reações mais fortes.
Abrimos agora a janela de Angola nesta emissão do domingo 2 de junho. O país tem registrado um preocupante aumento do consumo de drogas nos últimos anos, tornando-se um desafio cada vez maior para o governo e também para a sociedade. Dados oficiais mostram que o uso abusivo de substâncias entorpecentes tem crescido principalmente entre a população jovem. O mundo celebra, no próximo dia 26 de junho, o Dia Internacional contra o Abuso e Consumo de Drogas. Numa altura em que em Angola, especialistas associam o consumo de substâncias entorpecentes ao aumento da criminalidade. A reportagem desde a capital angolana com o Agostinho Gaeta.
O excessivo consumo de substâncias entorpecentes em Angola está a preocupar as autoridades, enquanto analistas referem que as políticas de combate contra a droga no país são fracassadas. Este fracasso, na visão de especialistas, resulta de um alegado envolvimento de figuras de proa da administração pública, bem como da falta de um plano claro de combate contra o consumo de drogas pesadas. Não existe uma prática corrente de combate contra a venda e produção de drogas lícitas e ilícitas, começou por dizer o jurista José Ndimba Candeeiro, quando questionado pela Voz da América em Luanda sobre o assunto.
Nós não vemos a prática corrente, concreta, de combate, não é? Ao comércio de drogas lícitas e ilícitas. Ou seja, há um crescente muito grande das indústrias a produzirem fundamentalmente bebidas alcoólicas e uma constante no crescimento dos adolescentes, crianças e jovens, mulheres a beberem bebidas alcoólicas. E não podemos descurar também que, por meio disso, estejam a multiplicar indústrias para a comercialização e o consumo de substâncias psicotrópicas pesadas, ou seja, o uso de drogas pesadas, e que esteja a colocar a sociedade numa situação muito periclitante. Assim visto, entendemos nós que temos um país falido desde a sua gênese até a sua composição, pelo menos no que toca à estrutura da governação política e que se reflete na vida dos cidadãos, pois que cada um, na busca constante de lutar por si e pela sua subsistência, só vão praticando atos lesivos ao país.
O consumo exponencial de drogas tem atingido níveis preocupantes na medida em que há um cada vez mais crescente número de jovens a aderir a estas práticas condenáveis, o que para a psicóloga Joana Ramos compromete o país, pois que desta franja da sociedade depende o futuro de Angola.
Há um potencial consumo de drogas ilícitas por parte dos jovens. Bom, enquanto psicóloga, eu olho para essa situação do consumo de droga com muita preocupação, visto que a maior parte da camada que mais consome droga são jovens. E os jovens, tem-se dito que os jovens são o futuro de uma nação. Então, quando vê jovem de tenra idade, novício, mergulhados no vício de cabeças e tronco e membro no vício, então isso é uma situação muito preocupante, uma situação que preocupa não só a mim como psicóloga, mas a sociedade em geral. Então é o momento de fazermos alguma coisa para realmente aferir o que está na base desse excessivo consumo de droga por parte dos jovens.
Um relatório recentemente divulgado pela Associação Nacional de Luta contra as Drogas indica que a cannabis sativa e o crack lideram a lista de estupefacientes mais consumidos no território angolano. Entre as drogas lícitas, o álcool é apontado como a mais consumida. Preocupa o presidente da Associação Nacional de Luta contra as Drogas, Cláudio Pinto, o facto de o crack ser produzido e comercializado em diferentes pontos geográficos, com destaque para as escolas, cantinas, rolotes e na via pública, através de cidadãos que se locomovem por meio de veículos motorizados.
Consumo, qual é a droga mais consumida em Angola e quem são as pessoas que mais consomem drogas?
Exato. Segundo aqui o nosso relatório, o relatório das falências realizadas a nível da escola, e também porque, além das falências, a gente faz rastreio antes da realização dessas falências, mostra-nos que, no ponto de vista das drogas lícitas, é o álcool, continua a ser o álcool. Depois, as drogas ilícitas continuam a ser a liamba ou o cannabis. Depois da liamba, vem o crack. O crack é uma das drogas mais mortíferas do mundo. E o crack, até crianças de 13, 14, 15 anos em Angola, está a consumir crack. E automaticamente, quando o indivíduo consome a primeira vez uma grama de crack, naquele mesmo momento, ele já torna-se dependente dessa droga, através do efeito que dá no próprio consumidor. Essa droga é muito barata e é uma droga a ser fabricada em Angola. Encontramos essa droga em quase todas as comunidades e com fácil acesso. Temos dados que em rolotes que fazem hambúrgueres, temos dados que em cantinas dos vulgos Mamadou e em jovens lavadores de carros, jovens que fazem táxi de motorizados são os principais vendedores dessas drogas. Mas não é responsabilidade da Associação Nacional de Luta contra as Drogas, no ponto de vista de combate à criminalidade, porque o nosso objeto social é trabalhar na prevenção e tratar aquelas pessoas que vivem com problemas de droga, porque no nosso ponto de vista, o consumidor não é um criminoso para nós, mas sim um doente que precisa de ajuda médica.
A dependência levando a sintomas de abstinência quando o uso é interrompido, danos a órgãos vitais como o fígado, rins e coração, o aumento de risco de overdose que pode levar à morte, problemas neurológicos e cognitivos, transmissão de doenças infecciosas como o VIH-Sida, são algumas das consequências do consumo de drogas, segundo a psicóloga Joana Ramos, que aponta igualmente problemas familiares, isolamento social, dificuldade de reintegração social, aumento da criminalidade relacionada ao tráfico e consumo de drogas, problemas de fórum psicológico, como a depressão e a ansiedade, e, em último rácio, o suicídio.
Bem, as consequências do consumo de droga são as perturbações mentais, transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, hepatite B e C, HIV e H-Sida, os acidentes nas estradas, as gangues, as lutas, as separações, o divórcio entre casais, as brigas, os crimes passionais, e etc, etc. Também podemos dizer que há, assim, alguma ligação, né? Mas depende muito de como a pessoa se encontra, porque no momento existem muitas doenças psicológicas, existem a depressão, aí as ansiedades, e a depressão não é muito relacionada com o consumo de álcool, porque depende muito do que a pessoa está vivendo nesse momento. E muita gente até depressiva recorre às bebidas alcoólicas para minimizar a situação. Mas os casos de suicídio, pode ser que cada caso é um caso, nós não podemos julgar, mas também há uma relação com o estado emocional da própria pessoa que comete essa atrocidade. Então, são perturbações, as depressões que estão em alta também. Então, acho que não podemos associar assim ao consumo de álcool, mas dizer que...
As estatísticas das autoridades angolanas indicam que o número de ocorrências de consumo de drogas tem aumentado, sobretudo nos grandes centros urbanos. Em recente entrevista à imprensa, a diretora-geral do INALUD, Instituto Nacional de Luta contra as Drogas, Ana Mamed, explicou que em 2023 o INALUD registrou um total de 17.868 utilizadores de drogas, de forma geral. Luanda é a província com mais consumidores de drogas, 8.322 casos. Para o sociólogo Garcia Quitare, investimento e incentivos em práticas de atividades de caráter social e integrativas, tal como o desporto e as artes, podem ajudar a reduzir a inclinação de jovens em atos criminosos, tal como o consumo de substâncias psicotrópicas. O analista entende que se deve, por outro lado, ampliar o acesso e o uso social das escolas como medida de proteção aos jovens e adolescentes à criminalidade.
Começamos a olhar para isso, começamos a experimentar ações, sobretudo de nível comunitário, não é? Como medida de proteção e de prevenção, de proteção a jovens e adolescentes e de proteção à criminalidade. Evidentemente que a educação acaba por ser aqui um forte aliado, né? E nesse sentido temos que pensar, por exemplo, é ampliar o acesso e o uso das escolas, né? Nós vemos, por exemplo, na nossa realidade, que as escolas lhes são conferidas um papel muito básico, né? Como um lugar apenas em que se resume na relação entre aluno e professor. É preciso ampliarmos o uso e as potencialidades das escolas para aumentar, por exemplo, a interação comunitária, a integração social, através de atividades recreativas, culturais e desportivas. É preciso abrirmos as nossas escolas a nível das nossas comunidades, das nossas periferias e até mesmo a nível das nossas cidades. Abrimos as escolas aos fins de semana para atividade, para integração, para mobilização nesse sentido. Okay? É necessário ainda envolver as instituições de ensino superior, não apenas para investigar que já é um grande, é uma grande demanda, né? É preciso que as instituições de ensino superior contribuam com investigações para que possam oferecer subsídios.
Recentemente, correram nas redes sociais denúncias segundo as quais no tráfico de drogas em Angola estavam envolvidas altas figuras do aparelho do Estado, sobretudo ligadas às forças da ordem e de segurança. Gelson Quintas, um cidadão angolano que esteve exilado em Moçambique em consequência de denúncias sobre o mapeamento do tráfico de drogas no país e do narcotráfico, disse existir um suposto envolvimento de generais, ministros e altas patentes dos serviços de investigação criminal na rota do tráfico de substâncias entorpecentes pesadas em Angola. Tais denúncias custaram seu repatriamento e a privação da sua liberdade em Luanda, sem queixa formal sobre o assunto. A serem verdades tais alegações, diz o jurista José Ndimba Candeeiro, num Estado democrático e de direito e com uma verdadeira separação de poderes, seria causa de múltiplas formas de responsabilização política.
Olha, as denúncias feitas pelo cidadão Gerson Quintas, ou Mangelas, sobre o envolvimento de altas figuras do Estado e altos funcionários da polícia angolana no tráfico de drogas, são muito graves e são para serem levadas a sério. Se entendermos que o que ela diz é verdade por si só, num Estado democrático de direito e com uma verdadeira separação de poderes, isso seria a causa de múltiplas formas de responsabilização política. Ou seja, havia a necessidade de ou exonerações, ou destituições, ou renúncias de exercer determinados cargos públicos. E, se isso não acontece, teria de haver deposição do poder com uma força sublime do povo que assim pudesse conclamar, no sentido de que as pessoas envolvidas pudessem abandonar o cargo, o exercício do cargo público.
Por sua vez, Cláudio Pinto, presidente da Associação Nacional de Luta contra as Drogas, afirmou que as denúncias são graves e, em caso de se provar a veracidade, esta situação preocupa a sua organização, na medida em que facilita o acesso e, consequentemente, aumenta o nível de consumo de substâncias psicotrópicas.
As denúncias nas redes sociais feitas por um cidadão lá, que estava no estrangeiro, agora foi deportado para Angola, de que há envolvimento de altas patentes no tráfico de droga em Angola. Esta denúncia vos preocupa ou não, em função daquilo que é o vosso trabalho, em função daquilo que é o trabalho que vocês têm feito na luta contra as drogas, a acudir as pessoas, a aconselhar as pessoas, se houver de facto envolvimento de altas patentes no seu interior das Forças Armadas angolanas em práticas como estas, isto vos preocupa ou não?
Eu, como cidadão, fico extremamente preocupado escutando essas informações. Eu venho acompanhado nas redes sociais, enquanto cidadão, é bastante preocupante se isso for uma realidade. Agora, no ponto de vista de combate, fica difícil se combater as drogas se realmente essas altas patentes, como dizem, estiverem envolvido no tráfico de droga. Mas deixa-nos preocupados enquanto organização, se esse caso for uma realidade, porque haverá um acesso fácil de entrada de drogas em Angola e automaticamente o nível de consumo poderá aumentar e automaticamente será difícil dar resposta naquelas pessoas que consomem e depois vivem com vício e com difícil de intervenção terapêutica para que possam ser recuperados.
O advogado José Candeeiro não tem dúvidas, por isso afirma que as políticas de combate contra o consumo de drogas lícitas e ilícitas em Angola são muito frágeis. O investimento na educação e na integridade dos lares pode ajudar na redução deste fenómeno.
As políticas de combate contra o consumo de drogas lícitas e ilícitas é muito frágil. Uma das formas que julgo que pode ajudar a evitar a multiplicação desse fenômeno é, inicialmente, investir na educação e na integridade dos lares. Depois, era importante obrigar os pais e ou encarregados de educação a acompanhar os seus educandos até a escola e da escola às casas, porque assim as margens de desvio para outros caminhos ilícitos, prejudiciais ou perniciosos seriam muito reduzidas. Os alunos, por exemplo, que estejam a fazer o ensino médio precisam de um familiar ou de um trabalhador ou de uma pessoa indicada para o efeito para que os acompanhe ou se transforme em um permanente acompanhante para que se coarte a possibilidade de aumento de uso de drogas na escola, no recinto escolar ou nos espaços entre a casa à escola ou da escola à casa. De outra forma, e desta forma procedendo, as possibilidades de praticar negócios ou comércios proibidos se transformaria em quase nulas. É por isso que seria um grande avanço se tivesse um sistema de criação de instituições vocacionadas para o acompanhamento de pessoas que se encontram nas ruas, pessoas que tenham dificuldades de prosseguir por si, não é, a sua formação, pois que as pessoas distantes da família e que não tenham a capacidade de se autossustentar têm uma maior probabilidade de enveredarem para o mundo de práticas de atos ilícitos.
A educação dos pais é fundamental para poder dar exemplos às novas gerações desde tenra idade. A escola deve dar continuidade da educação dos pais para que os alunos percebam as consequências das drogas no processo de ensino-aprendizagem, diz a psicóloga Joana Ramos.
Quanto à família, a educação dos pais é fundamental no sentido para poder dar exemplos a novas gerações. Desde terra idade, os pais devem dialogar com os filhos no sentido de lhes mostrar o maléfico do consumo de substância psicoativa. A escola deve dar continuidade da educação dos pais e para que os estudantes se apercebam da afetação da droga no processo de aprendizagem.
A psicóloga Joana Ramos, o mundo celebra no próximo dia 26 de junho o Dia Internacional de Luta contra o Abuso e Consumo de Drogas, numa altura em que em Angola especialistas associam o consumo de substâncias entorpecentes ao aumento da criminalidade, principalmente em Luanda, e falam de um suposto envolvimento de figuras de proas da administração pública na rota do tráfico e do narcotráfico em Angola. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de continuação de um bom domingo a todos.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Hoje é domingo, dia 2 de junho. Para todos, continuação de uma feliz escuta aqui na Companhia da Voz da América. Amigos ouvintes, internautas, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Esta emissão vespertina em português da Voz da América, 2 de junho. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Na produção está o Jaime Faria. E nas notícias estará aqui o Sérgio Nhambi. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, onda média, também em frequência modulada, através das rádios parceiras da Voz da América. Na Guiné-Bissau, Rádio Pindjigitia, Capital FM, Rádio Comunitário de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, Uberolândia, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, a Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Morabeza e da Rádio Comercial. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, iremos para a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzinha e também a rubrica Fala África com a Dani Steski. Mas antes, as notícias com o Sérgio Nhambi.
O envio das competições olímpicas de surf para as águas do Pacífico de Tahiti provocou reações mais fortes. Os tahitianos e outras pessoas insurgiram-se contra a construção de uma nova torre de observação no recife de Tuapu devido ao receio de que pudesse afetar a vida marinha. O Congresso Nacional Africano, ANC, não vai considerar quaisquer exigências de possíveis parceiros de coligação para que o presidente Cyril Ramaphosa se demita, disse o secretário-geral do partido, Fikile Mabula, no domingo, depois de um resultado eleitoral contundente ter acabado com a sua maioria de 30 anos. Benjamin Netanyahu confirmou no domingo que Israel aceitou um acordo quadro para pôr termo à guerra em Gaza, que está a ser apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, embora tenha descrito como imperfeito e necessitando de muito mais trabalho. Numa entrevista, o principal conselheiro de política externa de Netanyahu disse que a proposta de Biden era um acordo com o qual concordamos e não é um bom acordo, mas queremos muito que os reféns sejam todos libertados. O ministro chinês de defesa, Dong Jung, lançou no domingo um aviso severo sobre Taiwan e o mar da China Meridional no diálogo de Shangri-La em Singapura. Durante o seu discurso de 40 minutos, o mesmo acusou o governo de Taiwan sob a égide do Partido Democrático Progressista, que defende o reforço da soberania de Taiwan.
Obrigado, não se esqueçam, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, voaportugues.com. Estamos também em todas as redes sociais, voaportugues. Agora, é o momento da saúde, vamos falar de saúde, Ana Guedes e a doutora Graça Matzinha. Um tema, cada semana.
Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre questões de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, ouvintes. Eu estou bem. Acredito que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E, doutora, hoje vamos falar de alopécia. A linguagem mais corrente é a calvície. Doutora, a alopécia ou calvície é uma doença, é uma condição, é o quê?
Bem, não é propriamente uma doença, mas pode estar associada a algumas doenças. Portanto, o que é a calvície ou a alopécia? Esta é uma condição na qual a perda de cabelos, uma perda progressiva de cabelos, ou então os pelos em outras regiões do corpo, em alguns casos pode até haver uma perda total do cabelo, por exemplo. E, bom, infelizmente é uma condição que é bastante comum e afeta uma boa proporção da população. Fala-se de que cerca de 1 a 2% da população sofre de alopécia ou de calvície. E pode acontecer tanto nos homens como nas mulheres. Embora seja mais comum nos homens, porque tem a ver com a questão da produção de hormônios masculinos, como é o caso da testosterona, que vão afetar no surgimento desta alopécia.
Doutora, a que é que se deve esta perca de pelo ou de cabelos? O que é que causa?
Bem, Ana, sim, as causas não são totalmente conhecidas, mas acredita-se que esta seja uma condição autoimune, lembrando que as condições autoimunes são aquelas em que o próprio organismo reage contra partes do seu organismo, reconhece como estranho e reage. Isso são as condições autoimunes. Portanto, acredita-se que a alopécia também seja uma causa autoimune, em que o próprio sistema imunológico ataca e destrói o tecido, portanto, o tecido que é responsável pela produção de cabelo. E isto acontece não de forma, eu diria, não é de forma voluntária, é um engano no próprio processo de funcionamento do organismo. Então há este ataque. E pronto, o ataque é para as estruturas que formam pelo ou cabelo.
Doutora, qualquer pessoa pode ter problemas de calvície ou alopécia. Isto acontece em qualquer idade ou tem uma idade que é mais vulgar as pessoas ao começarem a perder o cabelo? Às vezes, por exemplo, a minha mãe diz que o cabelo dela começou a rarear, ou seja, ela tem menos cabelo hoje do que tinha antes. A que é que está associado, poderá estar associado em termos de idade? Alguma idade específica ou não?
Bem, Ana, primeiro a Ana questionava se esta é uma condição que acontece em qualquer idade e em qualquer pessoa. De facto, qualquer pessoa pode ter alopécia ou pode ter a calvície. Entretanto, existem alguns fatores de risco que tornam a pessoa mais suscetível ou não. Um desses fatores tem a ver com a história familiar. As pessoas que apresentam um histórico da doença têm uma propensão maior a ter a calvície ou a alopécia. Outro fator de risco que é importante tem a ver com o stress do dia a dia pode favorecer a ocorrência desta alopécia. E na maior parte das pessoas, a causa tem sido efetivamente stress. A pessoa até pode referir, ou muitas vezes refere, que começou a sentir uma perda progressiva do cabelo, depois de ter acontecido uma situação estressante ou porque está a passar por uma situação difícil a nível profissional, a nível familiar, e causa muito stress.
Para além do stress, doutora, há alguma doença, pronto, para além do cancro, não é? Que muitas vezes para tratamento do cancro é quimioterapia que as pessoas perdem o cabelo, mas para além disso, alguma outra doença ou situação pode contribuir para a perda de cabelo, para além do stress?
Bom, eu dizia que... Okay. Então, o outro fator que também é muito importante, Ana, é a questão do hormônio masculino, que é a testosterona. Bom, este hormônio tem uma função importante no funcionamento do organismo, principalmente nos homens, porque é um hormônio masculino, mas também encontra-se em alguma percentagem nas mulheres. E quando há deficiências na testosterona, isto pode levar também a uma perda de cabelo. E no ciclo natural da vida do homem, há uma idade em que os níveis de testosterona começam a reduzir e isto afeta naturalmente a produção do pelo ou do cabelo e também pode fazer com que os fios fiquem mais finos e com tendência a irem se perdendo com o tempo. Então, essa questão da hormona é muito, muito importante. E daí que um dos tratamentos também tem a ver com a regulação destes hormônios, não é? Mas tudo isto tem que ser mediante uma avaliação prévia.
Doutora, uma pessoa começa a perder o cabelo, mas gostaria de fazer alguma coisa para pelo menos ou não perder mais, ou voltar a ter, fazer crescer, por assim dizer, o pelo, o cabelo. Há essa possibilidade ou não há medicamento nenhum que possa ajudar, uma vez que calvície é uma coisa que é creio eu, também fácil de diagnosticar, não?
Bastante. Exato. Bem, em relação à sua questão, Ana, primeiro importa dizer que a calvície pode aparecer em idade tão precoce quanto 17, 18 anos, como também pode aparecer numa fase tardia. E, bem, está descrito que quando aparece numa fase tardia, pode ser mais fácil, não seria corrigir, mas pode ser mais fácil retardar a evolução desta calvície. E em relação à questão do tratamento, bem, felizmente é possível sim fazer ou conseguir alguma recuperação do cabelo. Mas isto leva tempo e dependendo do paciente. No entanto, nem todos os casos têm tanto sucesso, não é? Pode-se recuperar cabelos em alguns casos, mas noutros pode não haver uma recuperação do cabelo quanto se deseja e pode até chegar à perda total de cabelo no couro cabeludo. Mas depende de caso a caso. O mais importante é que depois de se fazer o diagnóstico, se houver possibilidade, dependendo de cada contexto, a pessoa faça o tratamento. Pode fazer um tratamento médico, mas também pode usar outras formas de disfarçar a calvície, usando chapéu, usando perucas, que já não é incomum ter homens que usam perucas. Mas pronto, isso depende de caso a caso e também do que a pessoa quer, o quão essa calvície afeta o dia a dia da pessoa.
Doutora, uma das coisas que levam as pessoas muitas vezes a tentarem a esconder a sua calvície é muito uma questão social, é uma questão de estética. Para as pessoas, o cabelo é uma parte muito importante daquilo que elas oferecem, da imagem que as outras pessoas têm delas. Portanto, será talvez normal que as pessoas tentem esconder ou tentem remediar quando começam a perder o pelo. Em termos psicológicos, doutora, como é que se leva uma pessoa a aceitar que é calvo ou calva? Ou está a perder o cabelo?
É uma daquelas situações, a calvície é uma daquelas situações que pode ser difícil de se lidar com ela. Primeiro porque, conforme a Ana disse, nós consideramos o cabelo parte de nós e a perda de cabelo afeta diretamente na autoestima da pessoa, não é? Então, o primeiro passo seria, efetivamente, a pessoa aceitar esta nova condição, reconhecendo que pode ser reversível, como também pode ser irreversível. E, portanto, se for irreversível, a pessoa vai ter que aprender a viver com esta condição. E infelizmente, não é em todo lugar que temos a disponibilidade de formas de disfarçar, como o uso de perucas ou o uso
de, como é que eu diria, sim, também são perucas, mas que não cobrem a cabeça toda, cobrem só as áreas específicas. Uh-huh. São poucos os sítios e as pessoas que têm acesso, por exemplo, a transplante de cabelo. Então, por um lado, pode-se recorrer ao tratamento médico, mas por outro, nos casos em que a pessoa quer apenas disfarçar, pode fazer uso de chapéus, por causa das mulheres podem usar lenços, perucas e por aí fora. Mas tudo isso depende naturalmente da forma como a pessoa percebe a calvície, porque o fato da pessoa ser calva não quer dizer que a pessoa perca a beleza, tanto para os homens como as mulheres, mas é preciso que a pessoa primeiro faça um trabalho para aceitar isso e aprenda a viver com essa nova condição.
Exatamente, doutora. E uma das coisas que se pode fazer, doutora, é a prevenção, não é? Sempre é melhor prevenir do que depois nos confrontarmos com o problema. E aqui, por exemplo, a questão do stress, doutora, a tentarmos evitar, não só porque pode causar alguma perca de cabelo ou afinamento do cabelo, mas também o stress acaba por ter implicação na nossa saúde em geral e pode causar outros problemas. Vamos então, doutora, despedir-nos do nosso auditório. Ah, mas sem antes lhe fazer esta pergunta. A questão da lavagem do cabelo está de alguma forma a falta ou em demasia está de alguma forma relacionado com, por exemplo, uma calvície?
Bem, Ana, depende tudo dos produtos que nós usamos para o tratamento do nosso cabelo.
Uhum.
Infelizmente há muitos produtos que têm substâncias que não são muito boas, que podem promover a queda de cabelo e até chegarmos à situação, uma situação em que há uma perda de cabelo, quer seja em algumas áreas da cabeça ou então uma perda total de cabelo. Então é muito importante nós termos atenção com os produtos que nós usamos, com os componentes que estão lá, por exemplo, produtos que contenham sulfatos e parabenos não são muito bons para o cabelo. Uhum. São completamente desaconselhados, não é? E recomenda-se mais o uso de produtos naturais que não tenham muita química.
Uhum.
Os produtos químicos são tóxicos para o cabelo e podem sim, a médio e longo prazo, conduzir a perda de cabelo que pode dar numa calvície, sim.
Tal e qual como as más tintas que se usam por vezes para os cabelos ou tintas
claro,
de prazo,
claro.
Não é?
Sem contar que nas mulheres também temos aquela alopecia ou aquela calvície que é causada por tracionar demasiado o cabelo, quando nós fazemos tranças. Então, é uma prática que, embora seja bonita, é preciso termos muito cuidado porque pode levar a médio e longo prazo a uma calvície, principalmente na região frontal e lateral da cabeça.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Foi esta conversa semanal que mantemos aqui com a doutora Graça Macinha, em que falamos sobre um tema de saúde todas as semanas. E esta semana estivemos a falar de calvície ou alopécia. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana, cheia de saúde ou o melhor possível também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si também, nossos queridos ouvintes. E esperamos por todos vocês de hoje a 8 dias. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, domingo 2 de junho. Um bom dia para todos, um bom início de semana. Amigos ouvintes e internautas, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook e igualmente no YouTube 60 segundos com notícias de África e do mundo. Estamos em voaportuguês.com. www.vozdaamerica.com, no nosso site, e no Facebook e no YouTube, no X e no Instagram, em VOA Português. Na rubrica Fala África, deste domingo, a Dani Steski conversa com Daniel Sarciolo, estudante de arquitetura, defensor de causas sociais. Ele fundou a Sarciolo Design e Paisagismo, evoluindo para um estúdio de arquitetura sustentável, e cofundou também a ONG Mobilize Já. Ele é o convidado da Dani Steski, hoje no Fala África.
Olá pessoal, hoje no Fala África Voa temos o prazer de conversar com Daniel Sarciolo, um talentoso designer, paisagista, designer de interiores e estudante de arquitetura. Desde que iniciou sua jornada acadêmica em 2009, Daniel fundou a Sarciolo Design e Paisagismo, que evoluiu para um estúdio de arquitetura comprometido com construções sustentáveis. Além de suas conquistas profissionais, Daniel é um dedicado defensor de causas sociais, engajando-se ativamente em projetos que beneficiam comunidades carentes. Junto com seu amigo Mavioli Oliveira, ele cofundou a Mobilize Já, uma organização não governamental que está criando uma rede de networking em diversas áreas para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos. Através da Mobilize Já, Daniel tem transformado vidas, desde a implementação de acesso à água potável em áreas desprivilegiadas, até o apoio a jovens vulneráveis que saem de abrigos. Eu sou a Dani Steski e hoje vamos descobrir mais sobre as realizações de Daniel, a evolução de seus projetos e seus planos futuros para continuar impactando positivamente a sociedade. Seja bem-vindo!
Olá! Tudo bom? Bom dia!
Daniel, fiquei super feliz de ter você aqui novamente na Voz da América, agora no Fala África Voa. Já havia passado aí 4 anos, então fiquei super feliz que você está hoje aqui com a gente. E eu gostaria que você contasse aí, né, um pouquinho mais sobre como a Sarciolo Design e Paisagismo evoluiu para se tornar um estúdio de arquitetura focado em construções sustentáveis.
Bom, primeiro estou super feliz de estar aqui de novo, um ambiente super agradável, parece que você está aqui do meu lado e a gente está do outro lado do país, mas é muito gostoso ter a oportunidade de estar com você, eu sou muito feliz mesmo e um dia a gente em breve vamos o conhecer pessoalmente, se Deus quiser, né? Mas a minha empresa, que eu abri lá em 2011, eu sempre estudando sobre paisagismo, e todo paisagismo tem água. De alguma maneira, a gente tem que resolver uma situação de água. Tá? Às vezes, aqui na minha região, a gente tem muita estiagem. Tá? Então, o gramado não fica bonito, às vezes as plantas não ficam bonitas. Então, a gente tem que resolver com algumas soluções. Tá? Às vezes, uma captação de água de chuva, para você ter uma cisterna, e você poder regar essa planta. E aí fui estudando cada vez mais sobre esse segmento e conhecendo novas pessoas. Com isso, conheci um construtor. Esse construtor, inclusive, ele tem uma empresa na Holanda de construções de steel frame, casas de steel frame, tudo isso. Ele é totalmente ecológico também. E ele tem um empreendimento em Goiânia, onde ele entrou em contato comigo. Ô, Daniel, tudo bom? Vi suas coisas na internet e tal, estou interessado no seu trabalho. E aí a gente começou a trocar figurinhas, as coisas começaram a andar, e aí a Sarciolo já virou outra coisa, e aí ele virou meu sócio, e aí ele também é um defensor de causas sociais. E as coisas estão andando de vento em popa.
A América sabe que você tem um forte compromisso com a juventude em situação de vulnerabilidade. Como está o projeto de apadrinhamento de jovens que saem de abrigos e quais são os próximos passos para expandir essa iniciativa?
Chega essa demanda para mim, da molecada que saiu do abrigo, que viveu do abrigo, às vezes, 10 anos de idade, até sair do abrigo com 18, e aí essa garotada tem eu como um padrinho mesmo. Estou com um caso que a menina está com um bebê, perdeu mais de 30 quilos, está com problemas de saúde, e amamentando, a gente já correr atrás de tudo que ela precisa para ela ganhar peso de novo, vitamina, minerais, enfim. Então, é esse trabalho bem pontual com um adolescente específico que está precisando de uma ajuda.
Uhum. Agora, Daniel, uma coisa que eu lembro muito bem quando eu falei com você e o pastor Mavi da primeira vez é que vocês não fazem assistencialismo.
Essa menina, inclusive, que eu estou ajudando agora, eu liguei para minha ex-cunhada e falei, ela é gerente de uma empresa grande aqui em Bauru, falei, você arrumou um trabalho para ela, eu vou mandar o currículo, você acha que o currículo dela cabe na sua empresa? Você acha que você consegue? Aí ela mandei, ela conseguiu, já está trabalhando nessa empresa faz 3 anos, então assim, mereceu, tem o Mobilize.
Daniel, nosso tempo acabou, mas enfim, aqui já estamos quase no final e eu gostaria de saber a sua visão para o futuro das iniciativas sociais que lidera. Existem novos projetos ou áreas que pretende explorar nos próximos anos?
Esse projeto que a gente fez aqui em Aras chegou lá na África, para ser bem específico, na cidade de Maputo, né, em Moçambique. E lá a gente está tendo várias reuniões com algumas instituições, ligadas inclusive à ONU, porque gostaram demais desse projeto de reutilização de água, captação de água, transformar uma comunidade, né? Porque não é só a água, é toda aquela comunidade, todo aquele sistema que a gente já tinha conversado. E o pastor Mavi está lá na África com uma construtora lá e eu com uma consultora aqui, a gente está se juntando para que a gente consiga fazer um projeto lá, que a gente consiga implantar uma casa totalmente sustentável, voltado para a permacultura, onde as pessoas vão poder se alimentar e se autossustentar no seu ambiente familiar, dentro das suas residências.
Ótimo, excelente, que ideia fantástica. Mas, Daniel, como as pessoas interessadas em apoiar ou se voluntariar para a Mobilize Já podem se envolver, tanto no Brasil quanto em África?
Bom, primeiro, entrando, me achando nas redes sociais, pode ser no meu perfil profissional mesmo, que é o Sarquiolo, @Sarquiolo, ou no @Mobilize, que também você me acha por lá, ou no 14 997 94 9093. Qualquer coisa que você puder ajudar, às vezes você é só um profissional na área de construção, um arquiteto, um engenheiro, enfim. Às vezes informação é muito bom a gente ter também.
A entrevista com Daniel Sarquiolo nos mostrou o impacto significativo de suas iniciativas, tanto profissionais quanto sociais. Desde a fundação da Sarquiolo Design e Paisagismo até a cofundação da Mobilize Já, Daniel tem se dedicado a melhorar vidas e comunidades. Seu trabalho na Mobilize Já, especialmente no projeto de acesso à água potável em Iaras, interior de São Paulo, e o apoio a jovens saindo de abrigos, é inspirador. Apesar dos desafios, ele continua avançando graças a parcerias e ao apoio de pessoas que acreditam em sua causa. Daniel, obrigado por compartilhar suas experiências e visão conosco aqui no Fala África Voa. Seu trabalho é um exemplo poderoso de como a dedicação pode transformar a vida.
Eu que agradeço e espero que chegue para o maior número de pessoas possíveis. Nossa conversa foi um prazer.
Aqui é a Dani Steffi. Fiquem bem.
E assim nos despedimos de todos. Foi a emissão vespertina de 2 de junho da Voz da América. Amanhã voltaremos ao contacto dos internautas e também dos ouvintes em mais uma edição vespertina em português. De todos se despedem Jaime Faria, Sérgio Nhambi e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.